Bom, ainda persistem aí os riscos de o Brasil ser o primeiro país a ser suspenso do Grupo de Ação Financeira Internacional, GAF, como se o Congresso Nacional não aprovar o projeto que alinha a legislação brasileira de combate ao terrorismo e à lavagem de dinheiro às recomendações das organizações das Nações Unidas, a ONU, né?
O governo tinha até o fim do ano passado para se ajustar às recomendações internacionais. O projeto, que está na pauta do plenário, foi apresentado em junho do ano passado pelo então governo Temer e trata de medidas contra criminosos e empresas envolvidas com lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo. O objetivo é evitar justamente que o Brasil entre na lista negra dos países que não são engajados com a prevenção e o combate a esses crimes.
Bom, sobre esse assunto a gente vai conversar agora, né, no nosso painel eletrônico, com o criminalista e especialista em terrorismo, Antônio Gonçalves. Doutor Antônio, muito bom dia, prazer em tê-lo aqui no nosso programa Painel Eletrônico, como vai?
Muito bem, é um prazer falar com você e com seus ouvintes.
Doutor Antônio, o projeto que chegou à Câmara em junho do ano passado, ele altera aí a legislação brasileira de sanções, né, a pessoas físicas e jurídicas envolvidas com os crimes de lavagem de dinheiro e também de terrorismo. Bom, o texto, ele coloca aí o regramento, né, justamente jurídico nacional em acordo com a legislação internacional sobre esse tema e as recomendações das Nações Unidas. Como é que o senhor avalia aí esse texto que foi enviado para o Congresso, que está em análise na Câmara dos Deputados? Ele está de acordo, de fato, com essas diretrizes? São essas as providências que são exigidas pelo GAF, né, esse Grupo de Ação Financeira Internacional, para que o Brasil não seja suspenso? Está exatamente isso que precisa ser feito?
Exatamente não. Mas, como o Brasil é signatário de um conjunto de tratados e acordos internacionais relacionados ao tema, o Brasil ele não pode caminhar em descompasso com o que prevê esse regramento internacional. E a ONU e o GAT entenderam que o Brasil não reprime adequadamente as questões de lavagem de dinheiro e do crime organizado. Então, ameaçaram de suspender o Brasil caso não houvesse essa adequação. E o Brasil fez esse projeto, é um projeto que não contempla efetivamente a repressão ao crime organizado e à lavagem, mas incrementa medidas que complementam a lei sobre o crime organizado que o Brasil já tinha feito e que a ONU considerou insuficiente. Mas, fora esse projeto, nós temos também, o projeto foi apresentado agora pelo ministro da Justiça, Sérgio Moro. Uhum. E esse tema é um tema bem sensível ao projeto do ministro Moro, que é justamente o combate ao crime organizado, à lavagem de dinheiro e ao embranquecimento de capitais. Uhum. Então, a meu ver, a junção dos dois projetos irá sim contemplar o que nós temos hoje de mais moderno na legislação internacional.
Uhum. O senhor acha que esse projeto que vai ser encaminhado pelo atual governo de combate ao crime, de uma maneira geral, no que diz a lavagem de dinheiro, o senhor acha que contempla o que os organismos internacionais pretendem do Brasil?
Na verdade, qual é a grande preocupação em relação ao combate aos organismos internacionais? Você, em geral, utiliza-se de pessoas físicas ou jurídicas para fazer a organização criminosa. E ela pode ser ou não lícita. Eu posso ter uma, como era antigamente, uma loja de lavar roupas, uma lavanderia, e lá era feito um embranquecimento de capitais. É daí que vem o termo lavagem de dinheiro. Uhum. Se abria uma rede de lavanderias, uma atividade lícita, para que o dinheiro advindo da droga e das organizações criminosas fosse transformado numa origem lícita. Então, por isso que na previsão legislativa se fala em pessoas físicas e jurídicas, porque você tem uma rede de associados advindos do crime.
Uhum.
Então, o que, que eu acho? Minha opinião é que o projeto ele é incompleto, o projeto do ministro Moro também é incompleto, e você não consegue erradicar a questão do crime organizado se não tiver algo essencial que é ausente na legislação brasileira, que se chama previsão orçamentária na lei de combate ao crime organizado. Não dá para você investigar as atividades criminosas se você não tem orçamento, se você não tem uma equipe, se você não tem tecnologia para fazer escutas, interceptações telefônicas, uhum, localização dos envolvidos, e isso tudo em seja custos.
Uhum. Agora, doutor Antônio, esse projeto encaminhado pelo governo, e também, já que a gente está também falando um pouco sobre o pacote anunciado aí pelo ministro Moro, eles estão dentro dos preceitos constitucionais brasileiros, dentro da norma jurídica brasileira? Porque parece que muitas vezes quando se fala em questões que, por exemplo, garantem a questão do processo, do devido processo, até o projeto enviado pela presidente Dilma na época, que foi considerado insuficiente pela ONU, era um projeto que tratava dessa questão, mas tinha, por exemplo, todo um rito processual para que você pudesse bloquear os bens. Quer dizer, e o que está se estabelecendo agora é que seja feito imediatamente e sem aviso prévio, até para que a pessoa não tenha tempo de retirar esse dinheiro do país a tempo, né, de fugir, enfim, coisas desse tipo. O senhor acredita que é possível fazer uma legislação dura contra terrorismo, contra a lavagem de dinheiro, respeitando os princípios constitucionais brasileiros?
Esse ponto que você tocou é sensível, Anderson. Porque veja só, não adianta eu te mandar uma cartinha avisando que eu vou bloquear seus bens. Falou, olha, criminoso, tudo bem? Daqui uma semana eu vou pegar os seus bens. Lógico, quando eu for pegar, eles não vão mais estar lá. Então, você tem que contar com o elemento da surpresa. Se você não tiver esse elemento, você não tem eficácia. Só que você não pode fazer essas atividades sem participar com a Constituição, sem ter o devido processo legal. Por isso, a necessidade premente dessa reforma legislativa. Você tem que criar mecanismos excepcionais na nossa legislação a fim de viabilizar esse bloqueio de bens, uhum, desde que seja apurado. Inclusive, na questão do tempo, você tem que ter uma maior celeridade para apurar o que acontece. Por isso que eu falei da previsão orçamentária. Quanto mais dinheiro você tem envolvido, mais rápido as investigações acontecem. E isso é essencial para o deslinde da operação em si.
Uhum. Agora, quanto aos crimes de terrorismo, doutor Antônio Gonçalves, a proposta apresentada pelo ministro Sérgio Moro, ela veda aos condenados por terrorismo o direito à progressão de regime, por exemplo. Eles deverão cumprir a pena integralmente. Essas medidas, elas que vão ser encaminhadas, elas são suficientes, na sua opinião?
Veja, o Brasil ele tem uma visão um pouco diferente do que nós temos hoje em dia no mundo na questão da repressão penal. O Brasil ainda tem a figura do endurecimento penal. E hoje em dia nós temos no mundo uma busca mais por uma harmonização das penas e por um diálogo maior na questão dos direitos humanos. O Brasil entende que quanto mais reprimir o sistema, mais endurecer o sistema penal, mais eficaz ele será. Isso é uma questão de ponto de vista. Na questão do ministro Moro, ele contempla isso que você bem disse, e fora isso, ele também proíbe as saídas temporárias àqueles que praticam terrorismo. Para os nossos ouvintes, é importante esclarecer que o ato de terrorismo no Brasil, ele é equiparado a um crime hediondo e ele é um dos crimes mais graves que nós temos na nossa legislação penal.
Uhum.
E não poderia ser diferente, porque o ato do terror é algo muito vil, é algo muito impactante, porque a prática efetiva do terrorismo pode impactar uma centena de pessoas. Nós, graças a Deus, não convivemos com atos terroristas em nosso território nacional, mas nós sabemos o impacto que ele possui. Já vimos uma série de atentados ao longo do mundo por aí.
Uhum.
Então, é claro que nós temos que ter uma repressão eficiente. E poucos sabem que o Brasil faz um serviço de inteligência já desde a organização dos grandes eventos esportivos que aqui tivemos, na Copa do Mundo e os Jogos Olímpicos,
uhum,
com uma série de agências internacionais, a fim não apenas de verificar a questão do terrorismo, mas também troca de informações sobre organizações criminosas e combate ao crime organizado.
Sim. Pois é, doutor Antônio, agora é uma das questões que também são polêmicas, né, em relação a esse projeto, que colocado muito pela oposição ao governo Bolsonaro, justamente, e também que era também oposição ao governo Temer, é justamente a ideia de criminalização de movimentos sociais. Né? Um dos argumentos colocados pela oposição é que a ampliação desse conceito de terrorismo pode ser utilizada para criminalizar movimentos sociais, movimentos reivindicatórios, e tratá-los como terroristas. O senhor vê esse risco?
Na verdade, esse risco ele existe, mas é por uma falta de uma definição específica do que vem a ser terrorismo. O texto, como ele está atualmente, ele é vago. Aliás, o legislador brasileiro tem esse costume de fazer tipos abertos. O que são isso? São definições abrangentes, a fim de que você consiga coibir a maior parte de condutas possível. A ideia em si não é ruim, só que a prática é. Quando você tem um tipo penal muito amplo, você tenta pegar tudo e na prática você pega muito pouco. Então, a forma como a legislação foi criada no conceito de terrorismo no Brasil tem uma possibilidade de contemplar os movimentos sociais. Só que aí tem uma diferença da norma em abstrato e da norma em concreto. Quando você prevê o conceito, não significa que ele vai se aplicar na prática. Por quê? Porque depende de um juiz, de um magistrado aplicar esse conceito. Então, a meu ver, nós não temos tradição de perseguição ou repressão aos movimentos sociais. Então, não é porque a definição é equivocada que nós vamos inaugurar essa prática no Brasil. Não vejo esse risco.
Uhum. Agora, em contraponto, o governo inclusive argumenta que o projeto define que as sanções a serem impostas são impostas para quem estiver associado a terrorismo ou financiamento, financiamento de terrorismo, só são essas punições só são aplicáveis a quem estiver, as pessoas e organizações que estiverem listadas pelo Conselho de Segurança da ONU, ou seja, para isso, quer dizer, para ser considerado terrorista, teria que, segundo o governo, ser enquadrados aí em alguns movimentos nessa lista que está, né, sob a responsabilidade das Nações Unidas. Seria exatamente isso ou o projeto não deixa isso claro?
Não deixa isso claro e essa lista também é flexível, porque novos nomes podem ser inseridos a qualquer tempo pelo Conselho de Segurança. Tudo depende da periculosidade dos atos. E o Brasil faz isso como uma forma clara de mostrar para organizações das Nações Unidas que está alinhado com o que lá possui. Mas nada impede de que na legislação que o ministro Moro pretende edificar, seja feito novos conceitos ou seja criado um tipo parecido ou mais abrangente, como o Brasil tem a tradição, que nós chamamos de um tipo aberto, para definição de uma organização criminosa e na perseguição penal de investigatória para combater esse tipo de delito.
Agora, como é que o senhor avalia a atuação do Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, que está aí nas manchetes, né, dos jornais, que é ligado ao Ministério da Fazenda, e também ligado ao CAF? O órgão tem conseguido mapear as transações financeiras decorrentes de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo? O trabalho que o COAF está fazendo pode chegar a uma conclusão sobre isso, lavagem de dinheiro, financiamento ao terrorismo?
Essa modificação feita pelo presidente Bolsonaro, conferindo mais autonomia ao COAF e o aliando à pasta do Ministério da Justiça foi muito importante, porque traz mecanismos ao COAF de investigação, traz novos elementos com a força da Polícia Federal e demais instrumentos que estão sobre a proteção e a vinculação à própria pasta do Ministério da Justiça, que o COAF não tinha anteriormente. Então, há um ganho específico. Então, me parece que o COAF vai conseguir produzir melhores resultados porque tem o interesse do próprio ministro em intensificar as investigações. Uhum. É o mote do ministro da Justiça combater o crime organizado, reprimir as organizações transnacionais ilegais. Inclusive, no projeto dele, ele faz menção especificamente ao crime organizado brasileiro, às organizações criminosas dos presídios, o primeiro Comando da Capital, o Comando Vermelho, coisa que até então era negligenciado pelas autoridades, uhum. Se fazia de conta que não tinha uma organização transnacional, que as lideranças eram adstritas apenas aos presídios e que elas não tinham nenhum impacto ou consequência. O ministro Moro mostra que não só elas possuem consequência, como são organizações transnacionais, o que, que é isso? Elas operam fora do Brasil, uhum. Operam em limites internacionais, notadamente com a questão do comércio ilegal de drogas, uma das grandes fontes de renda desses organismos, e que ele sim está preocupado com isso e quer coibir essas medidas.
Agora, doutor Antônio, qual é a suspensão, a eventual suspensão do Brasil, do GAF, que é esse Grupo de Ação Financeira Internacional, ela é simplesmente um problema para a imagem do país ou ela traz consequências mais graves, inclusive para a questão da política externa? Quais seriam as consequências dessa suspensão?
O impacto, primeiramente, é da imagem do país, que já internacionalmente já não anda muito boa. Primeiro, por conta do segundo impeachment que nós tivemos num período inferior a 30 anos. Depois, por conta do governo Temer ter sido muito tímido na temática da política externa. E, se houver uma condenação, o governo Bolsonaro já começa a sua atuação na política externa com desconfiança. Uhum. Então, isso... Uma série de medidas, não apenas do ministro da Justiça, Sérgio Moro, mas também do ministro da Economia, Paulo Guedes, de tentar atrair os investidores de volta para o Brasil, de tentar construir novamente uma imagem de que o Brasil vai voltar a crescer, que vai sair da sua crise econômica, que os problemas das reformas vão ser saneados. Se há um impacto na política externa e justamente com o GAT, pode ter um abalo nessas pretensões do ministro da Economia. Então, me parece que há uma pressão não evidente, mas uma pressão interna para que o projeto seja aprovado de fato, para arrefecer um pouco o impacto.
Sim.
E o Brasil não seja condenado, ainda que careça de novas medidas ou de novas adequações, mas pelo menos o Brasil ganha um fôlego para continuar adaptando o sistema. E uma coisa é certa, o ministro da Justiça ele é alinhado ao tema da Organização das Nações Unidas. Então o Brasil irá sim se adaptar. É uma questão de tempo para que a legislação realmente incorpore o que é necessário. Por que todo esse clamor internacional? Porque na gestão da presidente Dilma foi feito um projeto muito mal feito. Uhum. E ele não se adaptou ao que se precisa internacionalmente. E o Brasil não deu o devido tratamento ou importância a essas necessidades. Por isso culminou em toda essa possibilidade de suspensão por parte do GAT.
Uhum. Perfeito. Doutor Antônio Gonçalves, ele que é advogado criminalista e especializado em direito internacional e também na questão de terrorismo, conversando aqui com a gente sobre essa proposta. Portanto, a Câmara vai se debruçar, está se debruçando sobre ela, proposta que está para ser aprovada aí pelo plenário da Câmara, que justamente aumenta aí essas punições em relação ao crime, ou tipifica melhor, né, os crimes de terrorismo e lavagem de dinheiro, tentando aí caminhar na direção do que exigem as Nações Unidas e o Grupo de Ação Financeira Internacional, GAF, do qual o Brasil faz parte.
Só se você me permite,
pois não?
Se eu complementar só uma coisinha.
Pois não?
Uma coisa importante para se falar na Câmara é porque agora nós temos uma composição que ela é amplamente favorável ao próprio presidente. A bancada dele tem uma representação muito forte. Então, me parece que também não haverá grande dificuldade para aprovação desse projeto.
Sim, sim.
Então, vai caminhar no sentido do que se importa com o GAT e com a Organização das Nações Unidas.
Perfeito. Doutor Antônio Gonçalves, muito obrigado aí por participar aqui do nosso programa. Obrigado por prestar esses esclarecimentos aí tão importantes para a gente entender melhor esse assunto. Nós que somos um país que não tem, felizmente, né, não tem uma tradição em relação à questão do terrorismo, é óbvio que por causa disso a gente não pode, por outro lado, né, do outro lado da balança, negligenciar essa questão que é extremamente importante. Então eu agradeço a sua participação, que é extremamente esclarecedora para nós. Muito obrigado.
Eu que agradeço, sempre um prazer falar com você, com seus ouvintes e com a Rádio Câmara. Bom dia a todos.
Bom dia, doutor Antônio.